cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham no plenarinho, ao senhor Luciano Pereira, que fará uso da Tribuna Livre, e também ao secretário Luivonir Dornelas, que se encontra com nós. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Quórum para o início da sessão, senhor presidente.
Declaro instalada a 127ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024. Passamos à apreciação das atas 13 de 2024. Se algum vereador quiser se manifestar, está no espaço. Coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada a ata 13 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum vereador quiser que faça a leitura, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 40 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 204.750. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito especial no montante de R$ 204.750, conforme recurso advindo do Governo do Estado, ratificado pela Portaria 2.927, de 29 de dezembro de 2023, que habilita estados e municípios a receberem recursos financeiros emergenciais para o custeio da atenção especializada. Aportes financeiros como este são de suma importância para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. O valor destinado visa atender demandas específicas da área da saúde, contribuindo diretamente para o fortalecimento e aprimoramento dos serviços prestados à comunidade. Destacamos que a aprovação desse projeto se faz urgente e necessária, em virtude da Resolução 045 de 2024, que autoriza o repasse dos recursos mencionados ao Hospital Agudo. Tais recursos serão utilizados de forma estratégica para suprir necessidades emergenciais e essenciais, visando garantir o pleno funcionamento das atividades hospitalares e o atendimento de pacientes que dependem desses serviços para sua saúde e bem-estar. Portanto, considerando a relevância e a urgência da matéria, contamos com apoio e aprovação dos nobres parlamentares para a rápida tramitação e aprovação desse projeto de lei, visando assegurar a efetiva destinação dos recursos necessários à saúde da população do nosso Estado. Solicitamos, assim, o apoio dos vereadores desta Casa Legislativa para aprovação deste importante projeto. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 41 de 2024. Altera a Lei 1742 de 2009. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei propõe alterações na Lei 1742 de 2009, visando promover a desburocratização do processo de regulamentação do Distrito Industrial, bem como garantir a efetiva entrega das matrículas aos proprietários. A revogação do parágrafo único do artigo 1º da referida lei se faz necessária para eliminar uma disposição que se tornou obsoleta e que não mais se coaduna com a realidade. Tal medida visa simplificar e agilizar os procedimentos legais, proporcionando maior celeridade e eficiência na regularização dos imóveis pertencentes ao Distrito Industrial. Já a alteração proposta no artigo 2º busca clarificar a responsabilidade pelo recolhimento do Imposto de Transmissão Inter Vivos, ITBI, em casos de transferência de imóveis dentro do Distrito Industrial. Com a nova redação, fica estabelecido que o adquirente será o responsável pelo pagamento do ITBI, proporcionando maior segurança jurídica e facilitando a operacionalização dessas transações. Ressalta-se que tais mudanças são fundamentais para eliminar entraves burocráticos que prejudicam o desenvolvimento do Distrito Industrial, promovendo um ambiente mais favorável aos negócios e estimulando investimentos na região. Além disso, a efetiva entrega das matrículas aos proprietários contribuirá para a regularização fundiária e a segurança jurídica dos empreendimentos instalados no distrito. Portanto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, que busca modernizar e simplificar o arcabouço legal relacionado ao Distrito Industrial, promovendo o desenvolvimento econômico e a geração de empregos em nossa região. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 42 de 2024 dispõe sobre a criação do Museu Municipal de Paleontologia de Agudo. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei que propõe a criação do Museu Municipal de Paleontologia de Agudo é oriundo da indicação do vereador Thiago Yanner, por meio de indicação. A criação deste museu, especializado em paleontologia, é essencial para fortalecer as atividades de pesquisa, educação e preservação relacionadas ao patrimônio paleontológico de Agudo e da Quarta Colônia. Embora exista o CAPA, Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológicas, que realiza um trabalho exemplar a nível mundial, a existência de um museu dedicado exclusivamente à paleontologia é fundamental para ampliar o acesso do público ao conhecimento científico e para preservar e divulgar nossa rica história geológica. Nos últimos anos, a paleontologia tem ganhado destaque em nossa região, com a aprovação de leis que reconhecem a importância desse campo, como a Lei número 2369 de 2021, que criou os mascotes Agudino e Agusauro, a inclusão do mês da paleontologia no calendário de eventos municipais pela Lei 1518 de 2021, Lei Estadual 15.797 de 2022, que confere ao município de Agudo o título de berço dos dinossauros, além do reconhecimento do paleontólogo Rodrigo T. Miller como cidadão agudense em 2023. Essas iniciativas demonstram o crescente interesse e apoio da comunidade e das autoridades locais à paleontologia. Portanto, a criação do Museu Municipal de Paleontologia de Agudo é a medida que se justifica não apenas pela relevância científica e cultural, mas também pelo apoio e reconhecimento que a paleontologia tem recebido em nossa região. Contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste importante projeto de lei, de indicação do vereador Thiago Yanner, que contribuirá significativamente para o desenvolvimento cultural e educacional da nossa comunidade. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 12, de 15 de abril de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo, RS. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 176, parágrafo 2º, inciso 4º, do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 37 de 2024, Agudo, 15 de abril de 2024, vereador Pato Niemeyer. Pedido de informações, número 6, de 15 de abril de 2024. O vereador infracionado, com base nos artigos 178, parágrafo 2º, do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º, da Lei Orgânica Municipal, apresente os saldos financeiros em 31 de março de 2024 do Poder Executivo, disponíveis em contas correntes e aplicações financeiras, detalhadas por contas bancárias e seus respectivos recursos vinculados. Agudo, 15 de abril de 2024, vereador Gerson Halberstadt. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem no plenário, quem nos escuta via rádio Agudo e Alternativa, a quem nos acompanha via internet, ao secretário Luvanir Dornelles, e ao orador da Tribuna Livre, Luciano Pereira, que vai tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente. Secretaria da Agricultura receberá um drone para fiscalização e também para acompanhamento do nosso meio ambiente no interior do município durante essa semana. Segundo o secretário Lucas, as licitações da Felipe Camarão estão prontas. O término da rede de água deve acontecer após a conclusão dessa licitação. Daqui a uns dias também sairá a licitação da rede de água do Arthur Dico, dia 17, provavelmente, acontecerá a licitação dos novos implementos agrícolas para meio milhão de reais para os nossos agricultores, 400 mil reais do Marcelo Moraes e 100 mil reais do deputado Bibo Nunes. Que nossos agricultores façam um bom uso desses equipamentos para produzir mais junto ao nosso interior do município. São as obras feitas com dinheiro vindo das emendas federais e repassadas para as associações no nosso interior. Seria isso no primeiro espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, a Rádio Alternativa, a Rádio Agudo, e os que nos acompanham aqui na galeria, secretário Rui Vuneiro, os demais que nos acompanham pelas redes sociais. Pelo nosso comprometimento e a dedicação que a gente sempre tem com os nossos parlamentares do nosso partido, PDT, a gente também conseguiu mais uma emenda do nosso deputado federal, Pompeu de Matos, para Agudo. Será de um valor de 150 mil reais. A gente fez um pré-projeto, aquela vez que ele nos visitou aqui, nosso município, para o alargamento da ponte lá na linha Teutônia, próximo à propriedade do Eno Kessler. E assim, quando esses recursos estiverem liberados nos cofres aqui do nosso município, terá o andamento desse projeto de alargamento dessa ponte, que já é uma demanda de vários anos pelos moradores lá da região. E também de toda a região alta, que tem esse acesso para o seu deslocamento por essa estrada e também por essa ponte, que agora daí será por duas vias, que é uma ponte estreita e ainda mais numa curva. Se torna bem perigoso, que vários acidentes já foram causados lá por ser uma ponte estreita e numa curva. Daí agora veio mais essa indicação. Agora, pelos primeiros dias, semanas, vai entrar esses recursos, aí a gente já dá o andamento para esse alargamento dessa ponte lá na linha Teotônio. Era isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Demais colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e também os internautas. Primeiramente, fazer um pedido de recuperação, um trajeto de estrada que desce da linha branca em direção à Britadeira Cássio e também uma recuperação da entrada de acesso da acesso às propriedades das famílias Rolcho e família Dietz, logo próximo à Britadeira Cássio, onde nas chuvas que tivemos agora há poucos dias atrás, meio intensas, danos bastante graves foram causados ali naquela estrada, com necessidade de fazer uma recuperação, um trajeto não muito extenso, mas que está em péssimo estado de conservação. Também reforçar mais uma vez uma pedida de uma parada de ônibus naquela localidade ali, onde diversas crianças aguardam no relento, agora no período de inverno, aí, o ônibus escolar. Hoje eu estive na linha das flores, também a necessidade de que, no momento que o clima permitir, se faça um patrulhamento, porque tivemos, com essa chuva que deu na semana passada, transbordou as valetas e vários lugares aí teve danos causados, pessoas reclamando que tiveram prejuízos em seus veículos, com danificação de câmbio de descarga e outras coisas assim por diante. também pedir uma recuperação numa estrada, no outro lado do arroio, onde tem o balneário Brefos, acesso a várias famílias que moram, residem naquela localidade, e segundo moradores, a estrada está em péssima estrada de conservação e necessita de reparos e melhorias e também de roçadas. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontião.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, uma saudação aos funcionários da casa, também a todas as pessoas que nos acompanham na galeria, em especial cumprimento ao senhor Luciano Pereira, que usará a tribuna, também ao secretário Luvonir, que está presente conosco, cumprimento também os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Nesse primeiro espaço, eu gostaria de dizer de que há alguns dias agora a Secretaria de Obras está dando um trabalho mais melhorado nas estradas da parte alta do município, onde está sendo feito algum cascalhamento em alguns trechos de algumas estradas que têm problemas, e está ficando bom. Acho que o trabalho está sendo bem feito, e dizer ao secretário e agradecer também ao secretário por fazer esse trabalho na região onde havia necessidade. Eu sei que tem vários outros pontos que há necessidade e espero que a secretaria continue fazendo esse trabalho de colocação de material em algumas estradas, alguns trechos das estradas onde temos esse problema. Também agradecer ao secretário Edinho, que no sábado tive um caminhão que ficou atolado numa estrada, numa entrada de um agricultor, e liguei para ele às 16, 17 horas e prontamente atendeu o telefone e enviou um servidor para pegar uma patrola que tinha lá no local e puxar esse caminhão. Final de semana, é difícil, mas foi feita essa parte. Então, agradecer ao secretário e também ao servidor que se disponibilizou para estar lá fazer esse trabalho de puxar esse caminhão. Infelizmente, esse caminhão, saindo desse local, tombou no cerro aqui, subindo a linha dos Pomeranos, linha nova, e teve um local lá que até não dá para dizer que o problema é da prefeitura, mas a gente só reforça ao poder público que tente alargar um pouco mais essa curva, que é bastante perigosa. Do jeito que foi, a gente não sabe prescrever como é que foi, mas acredito eu que se tivesse uma visão melhor, até facilitaria também. Então, já que aconteceu, teve esse problema, agora tem uma tubulação que passa, aumentar essa tubulação e aumentar um pouco a largura dessa estrada nesse trecho. Mas não quero aqui culpar a prefeitura ou culpar o setor público, mas sim prevenir para futuros problemas logo ali na frente. Então, o espaço é estreito, talvez dois caminhões tenham uma pouca de dificuldade. Ali não tinha dois caminhões, foi um só e acabou saindo fora da estrada, tombando e tendo um prejuízo grande. E graças a Deus que não teve nenhuma vida também em jogo. Sobre referente à pavimentação asfáltica, não quero hoje abordar esse tema, porque abordei na sessão anterior, e espero o posicionamento do governo municipal sobre os reparos, o que vai ser feito depois dos problemas ocasionados pela chuva que deu no último final de semana e teve vários problemas em direção ao Porto Agudo, em direção a própria, essa que vai em direção ao hospital. Então, precisamos um posicionamento do governo municipal sobre o que será feito para solucionar os problemas ocasionados por 80 milímetros de chuva. Imaginamos e poderá amanhã depois dar 100 milímetros, 120 ou 150. E será que vai sobrar asfalto nesses trechos? Então, antes que se coloque a pavimentação asfáltica, precisamos uma resposta do governo sobre os problemas que aconteceram com a chuva de 80 milímetros. É essa a resposta que eu estou esperando do governo municipal. Seria isso.
Passamos a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, também aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, cumprimentar todas as pessoas presentes no plenário. Saudar também o secretário Leivanir e o orador da tribuna, Luciano Pereira. Neste primeiro espaço, não sou de falar deste tema, mas quero comentar sobre a estrada da Picada do Rio. Conversei com o secretário de obras, o Edinho. Segundo ele, tem muitas estradas a serem patrulhadas, que devido às chuvas não foi possível, mas também no momento em que estiver bom, com certeza todas elas terão o seu patrulhamento. Comentei também com ele sobre o andamento das reformas dos calçamentos, inclusive essa em frente à delegacia de polícia. Diz ele que a empresa que ganhou a licitação, ela é responsável pelo início e o término da obra, e que a próxima será na Avenida Paraíso. Outro assunto que trago a esta casa é sobre a limpeza dos reservatórios das redes de água do interior. Segundo a legislação, o decreto número 20.356, que regulamenta a lei número 1893, que estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienização dos reservatórios de água para fins de manutenção dos padrões de potabilidade. O que quer dizer? Que a cada ano deve ser realizada essa limpeza para que seja garantida a qualidade de água que é distribuída aos moradores daquela região. No ano passado não foi realizada, mas conforme o secretário da Agricultura, esta limpeza está agendada para o dia 29 de abril, até final do mês, então. Comentar também sobre os lugares dos poços, que também eles precisam de limpeza, no qual também solicito ao secretário, então, na medida do possível, auxiliar a diretoria da rede a manter o local dos poços limpos e também protegidos. Isto é referente a alguns deles, que vejo uma grande necessidade desse trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, então, o senhor presidente Laírton Unfer, os demais colegas, edis, funcionários desta casa, quem nos escuta, então, pela Rádio Agudo e pela live da Alternativa e quem se encontra com nós no plenário. Não seria diferente a nossa fala e da colega, né, Isabel. Só não foi sobre a dengue, né, mas incluiu junto, acho que a mesma fala, né? Falar um pouco, então, sobre a nossa preocupação de hoje, que é sobre a dengue. É que se cada um de nós fizermos a nossa parte, teremos com certeza menos foco do mosquito. Não deixar acúmulos de água parado em recipientes. Em piscinas, ter todo cuidado, todos os devidos cuidados. E sabemos que temos sempre a parceria da Vigilância Sanitária, que tem seus cuidados e a proteção. Na sessão passada, na segunda-feira, eu não consegui terminar todo o tema sobre autismo. Daí fui convidado, então, a... Sempre digo nada mais justo, né? Quem entende da fala, então, na semana que vem, na segunda-feira, vai usar a tribuna a educadora especial, então, a Janine Rodrigues, né? Vai passar para toda a comunidade, para nós também, sobre o tema, né? E falar também a respeito, né, acho que tão esperado pelos munícipes e por todos nós, né, todos agudenses, ali na curva do cotovelo, né, tantos acidentes deu ali, né, que vidas se perderam, né, o redutor de velocidade, né. Acredito que ainda está em teste, né, até ontem falei com uma moradora de lá, ainda não está ligado, né, mas só de já estar instalado, para nós é um grande ganho, né. Espero que dê tudo certo, né, e que a gente tenha êxito, né, nesse trabalho. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, também as pessoas que estão aqui presentes ao plenarinho, ao seu Luciano Pereira, que fará uso da tribuna livre. Aproveitando aqui que está presente também o secretário Luivonir Dornelles, falar nesse meu primeiro espaço sempre sobre assuntos informativos e ou propositivos, falar sobre os cursos de qualificação. Ainda há vagas para os cursos de qualificação profissional, a oportunidade de aprimorar suas habilidades e conquistar novas oportunidades profissionais está ao seu alcance. Os cursos de qualificação profissional ainda possuem vagas disponíveis para você que busca se destacar no mercado de trabalho. Os cursos de qualificação e capacitação profissional são destinados à formação e ao aperfeiçoamento de pessoas em situação de desocupação ou subdesocupação laboral, subocupação laboral, de trabalhadores e de microempreendedores do Rio Grande do Sul. A qualificação profissional é um investimento em si próprio e o retorno pode ser enorme. Inscreva-se e dê o próximo passo em sua jornada profissional. É simples, basta vir até a Prefeitura Municipal de Agudo para obter mais informações sobre o curso e realizar sua inscrição, juntamente com a carteira de trabalho e documento com foto. Esses cursos de qualificação são a parceria entre a Secretaria do Trabalho do Estado com o município de Agudo. E ainda há vagas, a população agudense, aos profissionais que queiram se qualificar, ainda há vagas de eletricista predial, gestão financeira, solda MIG e MAG. O curso de doces e salgados já está com a turma ativa e o curso em andamento. Então, importante informação para as pessoas que querem se qualificar. Também outro assunto bem interessante, estamos aí se aproximando já aos dias mais frios. A campanha do agasalho teve seu início no último dia 10 de abril, marcando o começo de um período de solidariedade e compaixão em nossa comunidade. Os pontos de coleta estão estrategicamente localizados pela cidade, tornando mais fácil para você contribuir com sua parte. Então, os pontos de coleta são na Cooper Agudo, tanto no supermercado como nas ferragens, no Superlis, no ACJ, na Prefeitura Municipal de Agudo, no Brechó Solidário, que fica aqui na Secretaria de Assistência Social. As roupas doadas devem estar em bom estado e podem doar outros itens como cobertores, cachecóis, luvas e demais vestimentas, que podem ajudar a proteger do frio. Cada doação é valiosa e apreciada, não importa quão grande ou pequena. Então, as pessoas que gostariam de fazer a sua doação, esses são os pontos de coleta e será muito importante para que se possa aquecer aí as pessoas que estão em vulnerabilidade, aí que tem alguma dificuldade, que a gente possa colaborar nesse sentido. Não costumo, mas nesse meu primeiro espaço, eu preciso aqui, em relação ao que o vereador líder do MDB colocou sobre os problemas que a chuva causou, na minha opinião, eu não sou nem um meteorologista e muito menos engenheiro, mas eu penso que todos os problemas que são causados pelos índices pluviométricos, eles são sim, não pela quantidade de chuva em si, mas no período que cai esta água do céu. 80, 100, 120, 200 milímetros, não é esta a questão. A questão é em quantos minutos, em quanto tempo cai esta chuva. E aí se causam danos, às vezes, em qualquer esfera. Já vou concluir, senhor presidente. Vejo que no município de Agudo, em outros locais, teve alguns danos. Vejo que em outros municípios tiveram danos, inclusive fora do estado. Então, é muito da quantidade de milímetros, não, e sim do período que cai essa chuva, que fica mais violento o acúmulo da água. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e um boa noite especial a quem se encontra aqui na Galeria da Câmara. Essa semana eu estarei fazendo uma indicação ao governo municipal que trata de um incentivo ao jovem urbano para empreender. Um incentivo que colabore, secretário Luivonir, o senhor que é da pasta do desenvolvimento econômico, um incentivo que ajuda o jovem com orientação técnica, preparação, com formação para esse futuro empreendedor e que também tenha um apoio financeiro. É muito nos moldes do que eu fiz no ano passado, uma indicação com um anteprojeto de lei relativo ao jovem do campo. Só que agora é um incentivo ao jovem urbano. Para contemplar também esse jovem que mora na cidade, né, na área urbana, e que ele possa também empreender e desenvolver para o seu sustento, né, para sua família, e também gerar renda através de impostos do nosso município. Isso acaba então retornando parte desse investimento que se tem no jovem, né? É preciso sim apostar na juventude, né? E não basta apenas nós fazer isso de boca, né? Temos que ter ações concretas que preparem esse jovem e que dê condições para ele começar um primeiro negócio, né? Então não tenho nome ainda para esse projeto, para esse anteprojeto, mas creio que seja necessário, importante também, esse olhar para o jovem aqui da cidade, que ele possa se desenvolver e ter esse primeiro, abre aspas, esse pontapé inicial na sua vida, né? Sua vida de comerciante, prestador de serviço. E é preciso ter um apoio também, então, não apenas de formação, mas também financeiro, né? Creio que seja importante. O que nós investimos hoje na juventude, logo aí na frente, num médio, curto prazo, é retornável isso para a sociedade, e nós temos que acreditar na juventude e apostar nessa capacidade de empreender, essa capacidade de criativa, né? Isso que nós temos que criar, essa positividade, criar essa esse modelo de sociedade em que aposte sim na juventude, mas temos que dar para ele essa formação e esse auxílio inicial, né? Muitos jovens não têm as devidas condições, mas têm as ideias, têm a criatividade. Então fica o registro e essa semana estaremos fazendo essa indicação ao governo municipal. Seria isso, senhor presidente, para o momento.
Também quero me manifestar no espaço. Recebi aí alguns vídeos durante final de semana, né? Das estradas da linha Boêmia, que encontram-se em péssimas condições, né? É uma estrada que precisa de um material, né? Porque não adianta só patrolar, mudar a terra de lugar, porque logo, após o patrulhamento, logo já vai encher de buraco de novo. Também na linha branca, tem uma patroa trabalhando ali, então o pessoal fala que precisa urgentemente ser roçado as beiras da estrada, porque o mato está indo por cima das estradas, já danificando o caminhão, então espero que seja atendido logo esse povo aí. Recebi um vídeo também na linha São Pedro, foi patrulhada a estrada, a valeta está mais alta que a estrada, porque tá, a água veio de pela valeta, ela está descendo tudo no meio da estrada, né? Então espero que dê uma atenção especial aí para esse povo, porque precisa ser limpadas as valetas. Também andei passando no bairro Caiçara, né? Essa rua das Acácias é uma rua que anda sempre prejudicada, né? Então a sorte, falando com moradores ali, a sorte que ela vai receber a pavimentação ali, vai ser colocado um calçamento naquela rua ali, então vai dar uma melhoria para esse povo. E também umas troca de fluorescentes no Rincão Despraiado, na antiga, frente da antiga casa do Rui, e na esquina do Canto Católico, também fluorescente queimada. E recebi há pouco também, que já foi pedido aqui, na Euclides Clima, no fundo do campo da avenida, também se encontra queimados. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde está escrito o orador Luciano Pereira, que tem 10 minutos para usar.
Com licença, boa noite a todos. Meu nome é Luciano Pereira, fiscal de meio ambiente. Último dia, vim, para muitos não me conhece, vim agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer especialmente à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento e Meio Ambiente, em especial o secretário Lucas Bock e demais colegas junto que deram apoio e incentivo, como Wagner Mila, Karine e o engenheiro florestal Cássio. Além, também quero agradecer o apoio da Emater junto no enriquecimento do trabalho que a gente pôde desenvolver e eu pude desenvolver nesse período de um ano praticamente que eu fiquei aqui. Nessa oportunidade que eu venho falar aqui, é destacar algum ponto bem significativo nesse período, que foi a demanda de ofícios e a quantidade de alertas pelo mapa biomas dentro do município, principalmente alertas relacionadas ao desmatamento na região norte do município. Esse é o balanço que a gente tem nesse período que eu tive até o momento. Ações que a gente teve nesse momento foi chamar a equipe da Emater, aproximar o agricultor e melhorar a questão de orientação técnica ao município. Junto a isso, dentro dessas atividades, a gente sempre procurou, antes de notificar ou responder qualquer demanda, orientar o produtor, entendeu? Nunca a gente foi muito de coisa. Demandas de denúncia, muito pouco. Dentro nas nossas ações, que eu posso também de suma importância, tipo assim, que eu posso alertar é com relação ao monitoramento ambiental. Hoje tem um monitoramento a cada 2 dias, por imagem de satélite, e a fiscalização, mais precisamente, é junto da Patran e FEPAM. Hoje, outras ações para melhoria de nossas atividades. A aquisição de um drone para melhorar na qualidade e precisão. E uma coisa que eu peço também e venho destacar, juntamente aos vereadores, tentar desenvolver políticas públicas relacionadas ao pequeno produtor hoje que tem a maioria das suas propriedades com maior área de floresta, entendeu? Hoje 70% são florestas e eles têm maior dificuldade de poder desenvolver sua agricultura ou pecuária. Assim é que eu venho destacar. Outra coisa que a gente também vem por solicitar e reforçar e fazer o registro é a aquisição de um novo veículo para nossas demandas. Hoje a gente não tem um veículo próprio para fazer fiscalização e atender o agricultor ou assessoria no campo. E um dado a ressaltar, qualquer dúvida e orientação técnica, a Secretaria de Desenvolvimento Rural ou Meio Ambiente está aberto. E também venho reforçar que todo vereador que tiver interesse ou informação respeito à área de meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente ou Departamento de Meio Ambiente está aberto. Essas seriam as minhas palavras até o momento. Fica meu registro. Obrigado.
Passamos aos oradores do expediente, onde estão inscritos vereador Dário Schiller, do PDT, vereador Auro Quirinos, do Republicanos. Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller, do PDT.
Meu boa noite a todos que nos acompanhem. Quero parabenizar os alunos Arthur, Peter, Isabel, Milbert, Priscila, Beskov e Sofia Kleinert, e as professoras, diretores e da comunidade escolar das escolas Dom Érico, Ferrari, Vileiros e Alberto Pasqualini Santos Reis, pela premiação a nível nacional, com o certificado de menção honrosa e medalha de bronze da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Públicas. Parabéns a todos envolvidos pelo empenho e dedicação. E ainda no mesmo assunto, educação, quero lembrar que hoje completa um ano do lançamento e o início da entrega dos uniformes escolares. Foi um projeto do governo que é investido direto nos alunos e nas crianças das nossas escolas também. E ainda na área da educação, a antiga Escola Vasco da Gama está em andamento. A reforma e abertura do EMEI Alberto Pasqualini. O projeto de lei da contratação desses profissionais está na Secretaria da Fazenda. E os atendimentos da psicopedagogia, psicólogas e assistentes sociais também está na Secretaria da Fazenda. Projeto esse que compõe a secretária da Educação. Era isso nesse meu espaço.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Mas a título de informação, Agudo, Formigueiro e Candelária terão interrupções no abastecimento de água nesta terça-feira, dia 16, e sexta-feira, dia 19. Durante a instalação de novos equipamentos em estações de tratamentos e poços artesianos que serão colocados pela Corsan nesses locais, os chamados macromedidores, que servem para medir a quantidade de água que entra e sai das estações de tratamento e dos poços. Desta forma, é possível identificar perdas causadas por possíveis vazamentos ocultos. Em Agudo, o abastecimento ficará interrompido nesta terça-feira, dia 16, entre 8h30 e meio da tarde, no centro, e entre 14h até o final da tarde, no bairro Caiçara. Em Formigueira, a rede d'água será desligada na quarta, dia 17, em toda a cidade, às 13 horas até o final da tarde. E assim, subsequentemente, em outras cidades também. Senhor presidente, vi que o senhor você mencionou a Rua das Acácias e Arnildo Ele. A licitação da pavimentação, o edital será amanhã às 9 horas da manhã, para a melhoria destas ruas junto ao bairro Caiçara. Seria isso, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação da quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento da sessão.
Passamos na matéria do dia, onde temos requerimento 12 de 2024, autor vereador Pato Niemeyer. Coloco em discussão.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, peço que os colegas vereadores sejam sensíveis a este requerimento, porque ele trata de sessão extraordinária do projeto de lei 37, que é referente, é um recurso especial, referente às demandas da vigilância sanitária para o enfrentamento da dengue no município de Agudo. Então, desta forma, eu peço que todos os vereadores sejam favoráveis ao requerimento.
Coloco o requerimento 12 de 2024 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantem-se. Está aprovado o requerimento 12 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informação 6 de 2024, autor Gerson Alberstadt. Coloco o pedido em discussão. Coloco o pedido de informações em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantem-se. Está aprovado o pedido de informação 6 de 2024 por unanimidade de votos. Matéria do expediente. Projeto de Lei 40 de 2024, autor Poder Executivo. Autoriza abertura de decreto especial no montante de R$ 204.750. Projeto de Lei 41 de 2024, autor Poder Executivo. Altera a Lei 1742-2009. Projeto de Lei 42 de 2024 dispõe sobre a criação do Museu Municipal da Paleontologia de Agudo. Projeto de Lei 39 de 2024, autor Poder Executivo, autoriza abertura decreto especial no montante de R$ 800,21. Passamos aos oradores dos... Coloco em discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever.
Professor Thiago.
Está com a palavra o vereador professor Thiago Iane.
Vou me ater ao projeto 42 de 2024, que dispõe sobre a criação de um museu municipal de paleontologia em Agudo. Fico agradecido pelo Poder Executivo, em nome do secretário Levonir, e da secretária Daniela, que manda um projeto de lei, que é fruto de uma indicação desse vereador e uma construção coletiva junto ao paleontólogo agudense Rodrigo Temp Miller. E no dia que ele esteve aqui dando uma aula para nós vereadores, ele deixou entre linhas que é importante que tenham museus municipais de paleontologia, né? Para promover o conhecimento, salvaguardar produtos oriundos da paleontologia. Então é importante que nós tenhamos o museu, né, que seja criado em forma de lei. No momento que tem ele criado em forma de lei, o município pode ir atrás de recursos e aí, quem sabe, logo aí na frente, ter, né, uma construir uma sede própria, né, mais voltuosa, né, porque existem recursos específicos para isso, né, no Ministério, destinados à cultura, né, e a paleontologia está dentro dessa área. Então, peço que desde agora que os vereadores analisem com carinho a aprovação desse projeto de lei.
Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Itamar.
Tá.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Itamar.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham. Disse que não iria me manifestar sobre o pavimento agudo e o pavimento RS. Gostaria de esperar um posicionamento do governo municipal sobre os problemas ocasionados por uma chuvinha que deu há poucos dias atrás. E só que parece que eu já tenho a resposta. Parece que vai continuar da mesma forma e será colocado a estrutura asfáltica em cima desta mesma base que está lá e na mesma tubulação que está lá. São 80 milímetros e fez todo o estrago que todo mundo sabe e viu, visualizou nas redes sociais, nos WhatsApp,
tubulação sendo arrancada, parte da frente, água passando por cima do aterro, e parece que vai continuar sendo feito desta forma. Eu esperava no mínimo um estudo hidrológico referente, estudo hídrico referente a esses trechos de pavimentação, pelo que aconteceu, porque já foi alertado há muitos dias atrás aqui em Seção que a tubulação era menor do que o necessário para a região. E a resposta é que choveu bastante num período curto e que ocasionou todos os problemas que lá aconteceu. Essa é a resposta que eu vi hoje em sessão aqui na Câmara de Agudo. Quem será o responsável depois que existe a pavimentação, o asfalto pronto? Quem será responsável se lá rebentar, levar parte do asfalto? Quem será o responsável? Essa pergunta eu deixo para a população de Agudo. Dizer que eu fiz a minha parte como vereador. Levantei a situação, pedi ao governo que fizesse um estudo, e pelo que eu estou pensando, não teremos. Teremos o segmento da obra do mesmo jeito que está lá. Dizer de que fico preocupado, mas não vou ao Ministério Público. Não vou. Porque eu conheço bem esse governo. Quem vai lá e depois o asfalto não sai até o período da eleição. Quem foi que trancou o asfalto? O vereador Itamar. Então eu peço à comunidade que está analisando, está vendo os problemas, os moradores que estão sendo prejudicados por isso, que procurem os direitos. Eles têm direitos. Eles têm como exigir. Procuram. O vereador Itamar levantou a situação. O vereador Itamar está preocupado. O vereador Itamar pediu providências ao governo. Mas ele não vai tomar atitudes diferentes, porque amanhã depois, aqui do lado de fora, na população, quem trancou o asfalto por não sair até as eleições, que é tudo que o governo quer, é fazer até o período eleitoral, porque para mostrar que foi feito, e se não fizer, vai ter um culpado. O culpado não vai ser o governo. Vai ser o vereador, vai ser os vereadores, vai ser o vereador Itamar, vai ser alguém. Mas o governo não vai ser o culpado. Então eu vou deixar bem claro, e eu não vou me posicionar sobre os problemas que lá estão acontecendo. Porque a população é sábia e a população também tem direitos. E nós temos que prezar pelo dinheiro público aqui no município de Agudo. Dinheiro bem aplicado vale a pena, mas dinheiro mal aplicado é jogado fora. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Falar um pouco da Secretaria da Agricultura. Também, como o colega Auro já mencionou, recém, sobre a licitação de sexta-feira que vai ocorrer desses implementos agrícolas, quase meio milhão de reais para a compra dos implementos e para a cedência das nossas associações. É um grande passo novamente que todas as associações colocarem um implemento, até dois implementos, o que mais priorizem no próprio grupo. E assim foram escolhidos os implementos a ser comprado. Daí será mais uma vez uma licitação, e tomara que tenha êxito, que seja comprado esses implementos. Também sobre os roçadores, Com o colega Bode também já mencionou, precisa, a gente sabe que precisa de fato essas roçadas, que está ainda mais nas estradas secundárias. Houve uma licitação sexta-feira, dia 12, e houve participantes sim, mas hoje falando com a secretária Daniela Camargo, já comentou que está vendo já o segundo colocado, porque o primeiro classificado da licitação não faltou alguns documentos para ser apto àqueles serviços. E agora já estão vendo o segundo classificado para nós ter essas roçadas, quanto mais breve possível. É isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a população agudense. Parece, vereador líder do MDB, Itamar Pontel, sabe que o senhor, nessa longa carreira política, o senhor já vivenciou muitas situações, e uma delas é que eu vou usar o parece que o senhor foi presidente da Casa Legislativa, do Parlamento Agudense, por 4 gestões, e parece que tem 2 telhados na Câmara de Vereadores e ainda chove para dentro. Nós estamos na luta nessa legislatura para ir para aquela casa nova lá. Mas isso parece. E parece que o senhor não ouve bem também, porque eu disse aqui que a chuva geralmente ela traz danos quando a milimetragem, quando o índice pluviométrico, ele é em curto espaço de tempo. E isso é fato, isso é histórico. Isso não acontece só em Agudo, não acontece só onde o senhor se refere na obra do Porto Agudo, como em qualquer região do município ou em qualquer município. E o governo não quer fazer asfalto. Ele vai fazer asfalto, ele vai entregar asfalto. O governo municipal de Agudo, através do prefeito Luiz Henrique Kittel e a sua equipe, está trabalhando para entregar, indiferente do ano ser eleitoral. É o 4º ano do mandato. O teu governo teve 4 mandatos. Não fez. O teu governo não fez. Este governo está fazendo. Está executando. Este governo vai entregar asfalto. Ele está fazendo as obras. Queira ou não queira, vereador. Queira ou não queira, vereador. O senhor pode ter certeza que a população, ela está ávida por estas obras. E elas irão acontecer. Se não pode fazer em ano de eleição, o seu governo, que teve alguns percalços, como o senhor colocou em algumas sessões aqui, ele teve 12 anos, tirando 4 mandatos, tirando o último ano de eleição, ele teve 12 e não executou. Mas parece. Vereador presidente Laírton Ufer, a última sexta-feira o senhor colocou aqui que tem, e é significativo, realmente as considerações, elas são fato, são reais. Precisa haver roçadas em algumas regiões e algumas localidades do nosso município, algumas estradas. E na última sexta-feira teve a licitação referente à contratação do equipamento para as roçadas. Então eu acredito que aí nos próximos dias, no próximo período aí, com toda certeza isso estará acontecendo. Também enquanto a recuperação das estradas vem acontecendo com patrulhamento, cascalhamento, colocação de tubos, aberturas de valetas, enfim, cabeceiras de tubo, mas é óbvio que dentro da capacidade de execução da Secretaria de Obras. Então eu acredito que com o passar dos dias aí, com certeza esses trabalhos eles estão avançando e irão chegar a um maior contento. Também como o colega vereador Auro Quirinos aqui da bancada do governo, e aproveito a oportunidade, não o fiz na semana passada, lhe desejo aqui boas-vindas junto à bancada do governo, pelo Partido dos Republicanos, e também o colega vereador vice-presidente da mesa
Dário Hélio colocou aqui, teremos amanhã a licitação referente à rua Arnildo Ele, das Acácias e também a Pássaros e Flores, lá no bairro Caiçara. Um detalhe, com toda a infraestrutura, será feita a tubulação, será feita a pavimentação, sinalização, enfim, para que se tenha um combo completo, para que as ruas tenham sim a estrutura dentro das suas condições, como manda as normas aí do município. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Peço com o espaço de líder bancado do MDB.
Espaço de líder concedido ao vereador Itamar Pontel.
Pois bem,
está aí a manifestação de quem defende o governo. Eu sempre comentei que alguém é culpado. Vou só colocar o vereador que foi realmente 4 vezes presidente da Câmara. Todas as contas do Poder Legislativo, assim como do Executivo Municipal, ele passa por apreciação por parte do Tribunal de Contas. Tive os 4 anos que fui presidente aprovado minhas contas pelo Tribunal de Contas. Então, vereador Pato Niemeyer, não sei se o senhor não mencionou isso, gostaria de mencionar que foram aprovados os 4 mandatos como presidente da Câmara. Dizer que o primeiro mandato do prefeito que está exercendo aqui o mandato do município de Agudo ainda não foram aprovadas. Então, acho que isso também é importante falar para a população. Em 2021, as contas do prefeito Kittel ainda não foram aprovadas. Então, para ressaltar e para dizer que o meu mandato é transparente e as minhas contas foram aprovadas, eu gostaria que a população ouvisse isso, porque eu não tenho... Eu falo o que falo porque eu não tenho nada a temer, porque sempre, e me posicionei várias vezes, que eu sou pitoco, não tenho rabo para pisar em cima do rabo. Então aí, essas minhas explicações, eu não preciso mencionar, não preciso entrar em debate contigo, dizer que foi feito isso, foi feito aquilo, não. Foram aprovadas, está aí o resultado, a minha consciência está tranquila e não temo de nada que realmente aconteceu. Referente, vai sair o assalto, vocês viram? Esse governo vai fazer o assalto. Não interessa de que forma vai ser. Se durar um ano, não interessa. Esse governo vai fazer. Mas não interessa do jeito que vai ser. Vocês escutaram. Vai fazer, Givago. Não interessa se a primeira chuva levar parte do asfalto ou passar uns caminhões pesados, a base não estiver boa, não interessa. Ele vai fazer. Ele vai fazer porque as eleições estão logo aí. E ele prometeu isso. Então ele vai ter que fazer. Essa é a justificativa. Seria isso, senhor presidente.
Peço o meu espaço de líder do governo, senhor presidente.
Espaço de líder do governo concedido ao vereador Pato Niemeyer.
É bem simples, vereador Itamar. Bem simples. Todos os as frentes do asfalto, do pavimento agudo e do pavimento RS, todos eles eu já coloquei para o senhor e principalmente para a população. Está aberto as portas lá da Secretaria de Obras, onde tem a coordenadoria do pavimenta, encabeçada pelo, inclusive, o Maurício Ângelo, hoje de manhã, ele deu uma entrevista na rádio local, e eu penso que tudo, se o senhor fala em transparência, tudo está lá para ser verificado. Os projetos, as execuções, as análises técnicas, enfim, todas as situações. Inclusive, se precisar haver alguma mudança ou alguma relação que precise ser feita, está sendo estudada sobre todos os engenheiros, sobre o coordenador e também com os engenheiros que estão executando a obra. Referente e sobre as contas do prefeito Kittel de 2021,
nós vamos conversando e vamos debatendo aí nas próximas sessões aí. O senhor coloca, o senhor aqui já na tribuna, o senhor condenou o prefeito Kittel aqui já na tribuna, o senhor nos seus espaços condena o prefeito Kittel nos seus espaços. Vamos conversando, tem muitos capítulos para acontecerem ainda, né? E a gente pode sim desminuciar isso aí cada vez mais, com toda a certeza. Só para fechar, senhor presidente, eu no meu espaço anterior, o meu tempo estava espirrando, e eu digo que todas as, dentro da capacidade na Secretaria de Obras, todas as ações, e falando com o secretário Edinho, o senhor que colocou esse assunto, todas as recuperações, elas estão sendo feitas conforme a permissão do tempo e também a seu tempo, conforme o maquinário e as pessoas que podem executar o trabalho nas regiões. Então, desta forma, todas as recuperações nas estradas estão sendo feitas. Seria isso o meu espaço, senhor presidente.
Também quero comentar a respeito dessa retirada do calçamento em frente à Escola Dom Pedro II, né? Isso aí foi retirado há faz dias. Até hoje, isso tudo amontoado, atirado num canto lá. Espero que dê uma atenção essa semana, que recoloquem seus devidos lugares. Convoco os vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Convido para a próxima sessão, dia 22 de abril de 2024. Declaro encerrada a sessão e que todos tenham um bom retorno aos seus lares.